Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao podcast de Maurício Meirelles, esse que vos fala. Quanto tempo, hein, meus amigos? Quanto tempo que estamos sem nos comunicar. Agora, lembrando, estou no Spotify, graças ao meu querido Arthur Petri, ele que é cabo eleitoral de Daciolo. É muito legal que ele é cabo do cabo. Ele me colocou agora no Spotify, então se você quiser, já vai lá e já se inscreve, faz assinatura do Spotify, que aí fica mais fácil você saber quando eu atualizo, já que não é mais semanalmente, por motivos que eu já justifiquei no último podcast, que já faz um mês, eu acho. Um mês que eu fiz o último podcast, e eu me lembro bem como é que foi um dia pós-facada de Jair Bolsonaro, na verdade, em Jair Bolsonaro, né? De Jair Bolsonaro, não sei como é que vai ser a vida futura depois desse podcast, vai que eles faqueiam alguém e as pessoas confundem as datas. Na verdade, a última vez que eu fiz essa versão foi no dia que ele foi esfaqueado. E aí eu fiz um belo apontamento, belo no, na minha questão parcial. E é isso que eu vou falar hoje. Hoje o assunto é humor político, vocês vão entender. Belo na minha questão parcial de que foi um assunto que eu estava querendo discutir sobre esse momento eleitoral. E aí eu resolvi fazer esse podcast por um motivo bem legal, assim. Eu acho que estamos inevitavelmente vivendo um momento muito histórico no Brasil. Ontem, domingo, foi o primeiro turno das eleições, fim do primeiro turno das eleições, onde o candidato Jair Bolsonaro e o candidato Fernando Haddad venceram o primeiro turno, estão indo para o segundo turno com uma larga vantagem que o candidato Jair Bolsonaro, e provavelmente acho que ele deve ser o presidente da República. Mas o que tem a ver com esse podcast, babababá, o assunto? Primeiro que eu acho que o podcast é uma coisa que vai ficar, eu acredito que isso que eu estou falando agora é algo que ou vai me comprometer ou algo que vai me nostalgiar no futuro. Porque a gente está vivendo uma era que tudo que a gente está falando, tudo que está sendo dito, futuramente vai ser colocado ou a favor ou contra a gente. Se eu morrer com 45 anos, vão pegar meus áudios, vão falar: olha como o Maurício Meirelles era um gênio, porque quando morre você vira gênio, não importa. Olha as coisas que ele falava coisas muito à frente. Ou se eu fizer uma merda lá na frente, vão pegar esses áudios e vão falar assim: olha como o Maurício Meirelles já tava dando indicação de que ele era um bosta. É isso que serve os nossos arquivos de qualquer coisa que a gente faça. Então tome muito cuidado com as coisas que você faz. Você deve ter uma porrada de... não me deixa mentir o Cossiello com os tweets dele, que ele falou: eu tenho 65 seguidores, eu vou falar coisas absurdas, bababá, e não vai dar merda, e passou um tempo e vai dar merda. Por isso que eu tenho uma teoriazinha, que eu acho que lá no futuro, sabe, tudo que você tá falando no WhatsApp, por aí, vai dar merda. Às vezes eu tô num grupo de WhatsApp, aí o pessoal faz uma piadinha racista, homofóbica, eu falo: ai, caralho, o aplicativo WhatsApp Retro vai, vai bombar em 2042. E a galera vai escrever: WhatsApp Retro, vamos ver o que falava Maurício Meirelles. Meu Deus, Maurício, caralho, você tava dando em cima daquela mina. É isso que vai acontecer. Então tome cuidado, seja uma pessoa extremamente ruim internamente. Não externe a sua ruindade, porque vai dar merda no futuro. Eu resolvi fazer esse podcast porque eu acho que é um fato histórico, e eu acho que daqui a 20 anos eu vou querer ouvir a minha opinião sobre o que eu falei há 20 anos atrás. Então eu até recomendo de vocês que estão me escutando agora fazer o favor de daqui a 20 anos mandar pra mim esse áudio de WhatsApp. Olha o que você falava, velho, olha o que você falou, você previu isso ou não previu, você é um bosta, tal. Eu gosto muito de lidar com essa coisa do como é que vai ser daqui a 20 anos. Eu gosto pra cacete disso, velho. Eu gosto muito, sabe por quê? Primeiro porque o mundo tá passando tão rápido, a vida tá passando tão rápida. Eu me lembro de 10 anos e anos atrás, quando eu comecei na comédia stand-up, eu adoraria tá me ouvindo o que eu pensava sobre o futuro há 10 anos atrás e ver o que aconteceu. Inclusive eu fiz esse teste, recomendo pra caralho. Se vocês gostam muito do meu trabalho a esse ponto, lá no podcast, lá no Spotify, quando eu tava colocando, né, o podcast, meu podcast lá no Spotify, eu dei uma fuçada no programa Pânico pra ver o podcast deles. E lá no, tá lá, Pânico na rádio, mano, é maravilhoso. Tem umas entrevistas. Não é que tá, as entrevistas estão atualizadas. É uma entrevista minha, tipo, de 2011. Quando eu tinha começado o webbullying. 2013, sabe assim? E eu me ouvi. Eu resolvi ouvir a minha entrevista inteira. Tem muita coisa que eu falava ali que eu falava, nossa, que legal isso daqui. Tem muita coisa que eu falava, meu Deus, como eu era um imbecil. E a tendência é você sempre, né, evoluir nessa questão ou regredir. Mas você nunca é a mesma pessoa. Então, eu acho interessante, muito interessante eu ouvir esse áudio daqui a 15 anos para tentar relembrar o que está acontecendo. Vamos lá. Nesse exato momento, então, tem dois candidatos à presidência e eu agradeço muito o que aconteceu. Cara, como estamos vivendo um mundo diferente, velho. Primeiro que é a primeira vez no Congresso que eu vejo assim, eu trabalhei no CQC, eu fiz humor político durante muito tempo e eram sempre os mesmos caras, e eu acho que o CQC foi o grande iniciador, não tô falando que ele foi o grande responsável, ok? Hoje eu tô medindo palavras, mas foi o grande iniciador de uma novidade política. Era um programa que, pra quem não sabe, de entretenimento, que com viés político, então muitas pessoas, inclusive o próximo, quem sabe, presidente da República, o Jair Bolsonaro, surgiu através do CQC. Isso é bom? Isso é ruim? Muita gente critica o CQC. Graças a vocês, o Bolsonaro tá aparecendo. Mas aí, graças a Globo, o Daciolo também tá aparecendo. Então, não, eu acho que não tem que culpar as emissoras por aparecer coisas. Tem que culpar a pessoa por votar. Acho que é a função... do entretenimento, do jornalismo, de qualquer coisa, é diferente da função de formar uma opinião, se é que você me entende, no sentido de, o CQC não fazia campanha a favor do Bolsonaro, o CQC fazia um programa e o Bolsonaro ele aparecia constantemente. Ah, mas se eu deu voz pra maluco, pô, mas tem maluco que quer comprar essa ideia, não é um mundo democrático. Deu muita voz pro Lula também. Só que tem gente que não quer comprar o Lula. Tem gente que quer comprar o Bolsonaro. Se o mundo é democrático, você tem que aceitar que a democracia, né, que a maioria, decida o que quer. Mesmo que você não concorde com isso. É uma visão até um pouco utópica acreditar que a democracia é algo bom. Mas é a melhor coisa entre as piores coisas, entendeu? Que a gente pode ter. Enfim. E aí, nesses últimos meses aí, 2-3 meses, puta merda, qualquer stand-up que tu coloca sobre política, velho, o bagulho explode. Eu vejo como as pessoas estão interessadas em falar sobre esse assunto. Mas elas não estão interessadas em se aprofundar no assunto. Não tô falando dos meus colegas comediantes, tô falando das pessoas do público, que geram os meus colegas comediantes e eu, inclusive. As pessoas, elas não querem discutir sobre política. As pessoas, elas querem ofender, sabe? As pessoas querem a piada sobre o Lula ser um bosta, o Bolsonaro ser um bosta, todo mundo ser um bosta. E não a gente... Eu acho que ainda falta um humor político do Jim Jeffries, do... Sei lá eu, do Bill Burr. Eu sinto falta disso, que são comediantes que... Vamos, tá, beleza, esse cara você gosta, ele é a favor disso. Vamos bater um papo sobre o que ele está sendo a favor? E às vezes eu acho isso engraçado, assim, às vezes eu sinto falta. Eu tento ir pra um caminho desse, mas é difícil, velho. Eu não sei se eu sei fazer, é difícil pra caralho. É mais fácil eu falar que o Lula é bêbado. Eu acho que é mais fácil. Eu acho que o Brasil, ele se populariza com isso, entende mais rápido o recado. Mas ao mesmo tempo, eu chego à conclusão que... As pessoas se interessam, porque o Danilo fez é muito legal, ele fez o Politicamente Incorreto em 2010, foi o início disso, agora ele fez um novo, né, sobre as eleições agora e tal. Por mais que não seja profundo, mais ofensivo, igual ele mesmo fala, ele fala, mas aqui é a minha função ofender, tem ali, tipo, as pessoas, quando ele fala do Requião, as pessoas aplaudem e riem, diferente de outras épocas que as pessoas nem faziam ideia quem era o Requião. Então eu acho isso interessante, eu acho um movimento diferenciado. Eu acho que a tendência no futuro é a gente começar a entrar nos temas mais apimentados do que é uma relação política. Eu tentei ir por um caminho tal, não sei, eu não consigo ficar tipo só xingando. E eu tentei ir por um caminho de ser mais filosófico, não entrei muito bem. E aí eu fui pro caminho daquilo que eu acredito, que é a verdade. Fui pro caminho do eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo e eu tô com medo de tudo, que é o meu caminho. E tem a ver com o que eu vou falar. Vamos lá. Muita gente está me perguntando, Maurício Meirelles, você tem que se posicionar. Você precisa falar em quem você vota. E aí, cara, que vem um problema. Vamos lá. Nos meus shows, eu tento ser de verdade em tudo aquilo que eu faço. Eu falo da minha verdade, eu falo daquilo. Obviamente tem exageros na minha verdade, obviamente tem muita hipérbole, mas tem a minha essência. Eu, de verdade, eu não confio em político. Eu não gosto de político. Ah, mas você é imaturo. Cara, não é que eu sou imaturo. Eu falei isso até num show. Eu acho que é muito foda você ter tanta certeza sobre algo, sendo que nunca alguém acertou anteriormente. Não dá pra você ter tanta certeza sobre uma coisa que é tão abstrata. Mas mesmo assim eu tenho meus posicionamentos, né? Eu acho que quem me conhece, quem me consome, sabe do meu posicionamento em relação às coisas. E é muito diferente você se posicionar do que você falar, vote nesse cara. Porque quando você vota, fala, vote nesse cara, você não está se posicionando apenas. Você está dando o seu aval, barra você está fazendo uma campanha. E você não vai ver eu fazendo isso. E eu explico os meus motivos. Eu sou contra idolatria e fanatismo a qualquer tipo de político. Mas eu sou a favor do seu posicionamento. Eu sou a favor, e eu me posiciono agora, acho que quem não sabe quem eu sou um cara, Maurício Meirelles, eu me posiciono de uma forma, eu sou contra o preconceito, eu sou contra, obviamente, a homofobia, vou falar as coisas bem básicas, eu sou contra a homofobia, eu sou contra o preconceito, eu sou contra o armamento. Ah, então Maurício Meirelles é claramente contra o Bolsonaro, então ele é a favor do Haddad. Não, porque eu sou extremamente contra a hipocrisia, barra, eu sou extremamente contra a porra da corrupção. Eu sou extremamente contra essa porra de máquina pública, de altos ministérios, Estado inchado, sabe? Eu sou contra isso tudo. Ah, Maurício, então você tá em cima do muro. Cara, sim, eu tô. E aí, por que você não decide logo? Cara, porque eu acho que eu tenho que ver os lados, entendeu? E aí as pessoas falam que eu sou isentão. Beleza, é uma pecha que eu rio. Eu já fiz até piada com isso, eu levo na boa. Mas eu acho que esse termo ele é meio errado, porque o isentão é o cara que anula o voto. Isentão é o cara que fala, ah, vou pra praia, não tô nem aí. Ah, o que acontecer, aconteceu. Eu acho que eu sou ponderado. Eu tentei criar um novo grupo, assim. Não tô querendo dizer que eu sou foda. Eu tô querendo dizer que dentro existem quatro tipos de eleitores. Existem os bolsonaristas, existem os petistas, existem os isentões, existem os ponderados. Existem ponderados que vão votar no Bolsonaro e existem ponderados que vão votar no PT. Os isentões, teoricamente, também podem ter isentões Bolsonaro ou isentões PT. Mas o que eu sou contra é o bolsonarista ou o petista. É isso que eu sou contra. Isso eu sou contra. Porque esses caras, eles estão fanáticos, muitas vezes. Não sou contra todos. Vai, vamos lá. Eu sou contra os fanáticos, pra jogar mais claro, assim. Eu sou contra o fanático de um lado ou de outro. E quando você coloca, na minha opinião, eu sou o Bolsonaro ou eu sou o Haddad, infelizmente o brasileiro ele tem uma ignorância polarizada de acreditar que você é exatamente o pacote inteiro que aquilo te representa, entendeu? Se eu falar eu sou o Bolsonaro, automaticamente as pessoas não vão olhar que o Maurício pode ser Bolsonaro porque ele está a favor de uma economia mais forte, ele está a favor de, sei lá, melhores relações sei lá, no ministério diminuído, de mais segurança. Não, eles vão achar que eu sou automaticamente homofóbico, fascista e quero bater em puta. Eles acham que é isso que eu vou ser. Ao mesmo tempo que se eu falar que eu sou Haddad, muitas pessoas não vão achar que, pô, Maurício é Haddad porque ele se preocupa, sim, com algumas questões mais humanitárias, mais sociais, ele tá a favor de uma coisa menos, como é que eu posso dizer, menos abrupta, mais diálogos, tal, mais politizada, porém vão achar que eu sou a favor do desvio de verba, do falta de caráter, da hipocrisia, entendeu? É esse que é o problema. Quando você coloca a porra de um adesivo no seu Celta, você não quer dar o braço a torcer depois que você fudeu o teu Celta. Você vai querer justificar que seu Celta não desvalorizou de valor. Você vai querer vender seu Celta no preço que você comprou. Então você vai falar, não, esse adesivo tá certo. E aí você cria idolatria, você cria fanatismo. E nesse momento você ter fanatismo é muito complicado. E aí eu não me posiciono em relação ao candidato. Eu me posiciono em relação a ideias. E nas minhas ideias, meu posicionamento é muito simples. Igual eu já falei para vocês. Eu adoraria, no fundo, nessa atual conjuntura, já que vocês querem um posicionamento, o plano de governo do Bolsonaro sem a porra do Bolsonaro. É isso. Se tiver Bolsonaro... Galera, não vai ser mais o Bolsonaro que vai ser o presidente. Vai ser o... Sei lá, pode ser o Haddad. Pronto, é o Haddad. O Haddad vai ser o presidente com o plano de governo do Bolsonaro. Prefiro. Mas não vai falar com Lula, não vai falar com ninguém. É ele, Paulo Guedes. Ele vai trocar uma ideia com a galera. O Haddad vira... A pessoa Haddad eu prefiro do que a pessoa Bolsonaro. Ao mesmo tempo que o plano de governo Bolsonaro eu prefiro antes o plano de governo PT. E a coisa vai. E não é que eu sou contra o Bolsonaro, pessoa, não sei o que, eu simplesmente acho, eu, Maurício Meirelles, acho que a gente está criando um problema imenso em idolatrar e chamar o cara de mito e dar poder a esse ponto para alguém que vai ser presidente da República. Esse é meu problema, entendeu? E ao mesmo tempo, eu não acho o Bolsonaro um cara que merece esse título de mito até hoje, porque ele é um cara que, vamos lá, não fez muita coisa nos últimos tempos, entendeu? Eu acho que a gente está vulgarizando os termos mito, gênio, lixo, amor. Acho que a gente está vivendo um bando de louco, sabe? Coisas que eu escrevo, que eu escrevi cagando, a galera fala genial, também não acho certo. Ou então coisas que eu passei horas escrevendo, a pessoa fala lixo, também não acho certo. Eu tendo a ser ponderado. Eu adoro discutir política, cara. Mas, por exemplo, eu escrevi um negócio assim, eu botei no meu Twitter, falei, porra, eu acho que o Bolsonaro é o novo Lula. Vocês têm que tomar cuidado. Mas eu quero dizer no sentido de idolatria. O Lula em 2002, se você lembrar, ele era mudança, ele era o cara, é diferente. Tanto que ele ganhou, né, porra, primeiro turno, todo mundo votou no Lula, e, porra, todos os estados eram a favor do Lula, ele era foda, ele era genial, ele era contra a corrupção, apontava o dedo, ia resolver o Brasil, e bababá. E aí deu no que deu, velho, idolatra demais, aí o Congresso inteiro é do cara, e aí você vai criticar o jornalismo inteiro é do cara, aí não dá merda, é isso. Eu falei isso, esse é meu medo, entendeu? É você não ter um presidente pronto pra tomar porrada e com medo de fazer merda. Se entra um Bolsonaro ou um Lula no governo, que é o que vai acontecer, porque se o Haddad ganhar, é o Lula que ganha, vai entrar dois caras que um lado inteiro vai defender. E aí é problema. O ideal é ter um presidente que os dois lados fiquem aí, mano, o que tá acontecendo? O que você fez aí de errado? Maluco, se você fizer de novo errado, a gente vai ficar puto. E não todo mundo, não, ele é demais, demais é o caralho, vai se fuder você. E fica uma puta de uma treta e todo mundo se odeia, a coisa não vai pra frente e empaca. Esse é meu modus de analisar a coisa, eu tento ser ponderado. Então eu vou tentar votar, não quer... E aí outra coisa também que eu acho que eu sou uma figura, que eu sei que você deve ter primo, pai, parente, que deve mexer na sua cabeça. E eu sei que eu tenho isso nos meus seguidores. Tem gente que olha pra mim e fala, Maurício. Pode ser três que seja e fala, Maurício, o que você falar eu vou votar. Três, pode ser dois, uma pessoa. Minha esposa, sei lá, que seja. E aí eu tento não falar, vota no Bolsonaro ou vota no Haddad. Eu tento falar, os pontos que eu acredito de um e os pontos que eu não acredito de um. Os pontos que eu acredito de outro, os pontos que eu não acredito de outro. Isso não me faz isentão. Isentão seria se a gente ficasse falando de praia. Isso me faz uma pessoa ponderada. Eu sou a favor de uma coisa, eu sou contra a outra. Eu sou totalmente contra o governo petista. Eu sou, ao mesmo tempo, eu sou contra pra caralho o armamento. E você vai vir com argumento do tipo, mas o armamento... Eu falo, mano, mas eu sou contra, cara. E sabe por que eu sou contra? Porque eu sou contra. Qual que é o seu argumento? O meu argumento é o seguinte. Tudo que você vota, ou tudo que eu voto, ou tudo que o outro vota, tem a ver... com princípios de cada um, tem a ver com que cada um foi criado. Eu não sou contra você votar no armamento, eu não sou contra o outro votar a favor das drogas, porque eu acho isso egoísmo. Eu acho que é isso que as pessoas estão me irritando tanto. Que as pessoas elas querem convencer você que o seu voto é de um imbecil. Só que nada mais é certo do que o voto é uma coisa individual, cara. De acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua vivência, de acordo com aquilo que você viveu. Entendeu? Para um cara que teve a mãe, sei lá eu, pegou a mãe pegou uma arma no armário sem querer e matou o pai, ela é a favor do desarmamento, cara. Porque ela acha que a arma na gaveta dela foi uma coisa que fudeu a família dela. Já o outro cara que foi assassinado dentro de casa e não tinha como se defender, acha que o armamento é a favor. E nenhum dos dois tá errado, cara. Cada um tem a sua vivência, cada um escolhe. Eu acho que o outro que fuma maconha o dia inteiro e consegue criar pra caralho e por causa disso ele ficou milionário por causa da criação dele, ele é a favor da maconha. O outro que fumou maconha 3 vezes na vida e capotou o carro, ele é contra. Cada um tem o seu lado. Entendeu? Uma perdeu o filho no aborto e bababá e se arrepende até hoje e tá com Cristo. A outra, graças ao aborto, fez a vida dela. Cada um tem o seu princípio. Então não tem o que é certo ou errado. Tem o que é certo pra você e o que é errado pra você. Por isso que eu acho que eu não fico tipo, você tem que votar no Bolsonaro ou você tem que votar no... Não! Não! Eu Maurício Meirelles, eu tenho as minhas vivências. E aí, se eu puder, sei lá, dar uma ajuda pra quem tá... A minha irmã, né? Eu tenho uma irmã. Acho que pouca gente sabe. A história com minha irmã é bizarra, porque a minha irmã, ela... Eu conheci ela 5 anos atrás. Ela... Foi um caso que meu pai teve no passado. Aí não assumia. Aí assumiu recentemente. E aí, ela virou minha irmãzinha, assim. E, porra, eu amo ela. Tem 19 anos e tal. Virou minha amiga. 19 não, agora tá com 21. Quando eu conheci tinha 19, 18 e tal, pô, virou minha amiga e tal. E ela me perguntou, Mal, me ajuda. Em quem que você acha que eu devo votar? Aí é diferente. Aí ela perguntou pra mim, eu falei, olha, Renata, temos essas questões aqui, ó. Eu analisei, tem esse candidato aqui que faz isso, isso, aquilo. Tem esse candidato que faz isso, aquilo, aquilo lá. Tem esse que faz isso, tem esse que faz aquilo, tem... E aí, a partir da vivência dela, ela mora em Salvador, na Bahia, Nordeste, diferente de mim, que mora aqui em São Paulo, né? Tem uma empresa. Cada um tem uma vivência, cara. E aí você vai ver. E saiba que qualquer um dos dois caminhos que vai acontecer é ruim. Pelo menos pra mim, entendeu? Por isso que eu sou contra os dois. Talvez pra você seja do caralho. Talvez pro outro seja uma merda. É isso. Eu acho que nesse momento os dois caminhos são muito ruins. E aí eu tento ser uma pessoa iconoclasta que fica dando, xingando os dois lados. Porque eu acho que... Eu acho. Talvez você, bajular político, seja do caralho. Aí eu vou ser eu meio contra você, entendeu? Porque eu sou contra. Eu não acho legal bajular... Eu acho... Eu particularmente... Quem eu vejo... Eu não me dou bem com pessoas que chupam muito o saco de alguém. Eu não me dou muito bem com isso. O cara que fica chupando muito o saco de um cara que é poderoso, que é um político, geralmente não é do meu núcleo social. Eu olho pra essa pessoa e falo, cara, esse cara é um cara que tá muito interessado em coisas que não me vem a... Não sei, não me passa confiança. Esse cara é um cara que é capaz de qualquer coisa. Então eu tendo a não gostar. Eu posso mudar a minha cabeça. Eu posso estar ouvindo esse áudio daqui a 20 anos e falar, olha, quem diria, hoje eu sou deputado federal, sei lá. Mas nesse período aqui, em 2018, eu olho para um cara que fica idolatrando e fazendo campanha, vai Bolsonaro, ou vai PT, ou vai não sei o que, eu falo, velho, não faz isso, mano. Não faz isso. Porque amanhã você não vai querer pagar de otário quando esse cara cair num esquema de corrupção. Se cair num esquema de corrupção... Você vai falar, a culpa é da imprensa, a culpa é da oposição, ele não fez isso, porque você não vai querer dar o braço a torcer que você votou errado. Então, é isso. Eu sou a favor que você vote com consciência. O meu posicionamento é muito claro nesse momento. Quem não entendeu, não entendeu. Quem entendeu, entendeu. E no fundo, eu acho mesmo que as coisas não vão mudar tanto. Não, eu acho que essa coisa de... Eu acho muito exagerado essas porra, tipo, ah, vai virar uma Venezuela. Porque, cara, eu às vezes eu fico pensando, cara, deve dar uma dó os caras da Venezuela toda hora ser exemplo de algo ruim. Tudo. Tudo vai virar uma Venezuela. Pra qualquer coisa. Cara, eu já vi, vamos lá, dos dois lados. Se o Haddad ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela. Por quê? Porque o Haddad vai implementar o comunismo e o comunismo vai chegar com tudo e vai diminuir o preço, ninguém vai investir e vai ficar igual a Venezuela. Da mesma forma que eu já vi. Se o Bolsonaro entrar, ele vai ser igual o Hugo Chávez, que era militar, vai entrar, vai tomar o poder. Ninguém vai querer fazer negócio com um país que é ditadura. Vai virar a Venezuela. E fica todo mundo falando que o Brasil vai virar uma Venezuela. Eu acho que nos dois casos não vai virar uma Venezuela. Sabe, eu acho que vai virar o Brasil mesmo. O Brasil. O Brasil que a gente está acostumado a sempre vai ser isso. A gente viveu os anos do PT que foram uma merda para muita gente, bons para as outras. A gente viveu o ano do Collor que foi bom para uma galera, ruim para as outras. E é isso, mano. É Brasil. E a gente tem que ir mais uma vez ponderado. Tipo, achei legal, já fizeram uma limpeza ali no Senado, no Congresso, na Câmara e tal, beleza. E vamos ponderar a porra toda e vamos falar de outro assunto. Mas sabe o que é foda? Eu ao mesmo tempo entendo. Eu entendo o que tá acontecendo. Do tipo, as pessoas estão virando um estado primitivo. E no estado primitivo a gente tem ódio, angústia, raiva. O estado primitivo da gente é só sentimento ruim, cara. Eu vejo isso pelo Gabi. Quem não sabe, Gabriel é meu filho. Gabriel tá com 10 meses, cara. Ele tá ficando menos primitivo. Porque agora ele tá começando a ter cérebro mais envolvido, obviamente. Tá começando a ter escolhas, personalidade e tal. Então as coisas estão melhorando pro Gabriel. Mas quando ele era pequeno, pequenininho mesmo, assim, tipo 3 meses, 5 meses, assim, eu percebi uma coisa, cara, que é... Quando você tá no estado primitivo, você é muito escroto. Você é muito escroto. Se a gente já é individualista agora, a gente é um pouco individualista. Igual eu falei, a gente vota pensando nos nossos princípios, na nossa família, da nossa vivência. Quando você é primitivo, você não consegue pensar em nada a não ser você mesmo. Entendeu? O Gabriel, ele não pensa assim do tipo, ah, meus pais estão dormindo, se eu gritar aqui eu vou acordar eles, vou dormir um pouco mais. Não, ele fala, mano, eu tô com fome, pau no cu de todo mundo. Pau no cu que estão vendo TV, pau no cu de tudo. Ele berra, me traz comida, eu quero agora. É isso que ele faz, eu quero agora, ele berra. É de doer. E aí ele caga mesmo, ele chora, ele berra, ele te xinga. O berro, na verdade, é um xingamento dele com você. Tipo, como vocês não estão aqui cuidando de mim? Vocês são loucos? Ele é tipo um rei, entendeu? E aí com o tempo a gente vai educá-lo e a vida vai educar e ele vai perceber que ele é um bosta igual a qualquer outra pessoa. E ele vai ter que saber lidar com a vida. E como a vida é difícil. Como a vida não é do jeito que você quer, entendeu? E aí quando eu vejo o pessoal no Twitter, no Facebook, no WhatsApp xingando, brigando por política, eu chego à conclusão, estamos cada vez mais perto do estado primitivo. O cara talvez esteja com muita raiva, e a raiva vem do estado primitivo, o cara está com muita raiva porque ele está sem emprego há 7 meses. Então chega um momento que ele está com muita raiva, porque, caralho, o cara tinha 7 pau por mês garantido, e de repente o cara não tem mais isso, e aí o fundo dele está acabando, e ele tá olhando pra família dele e de repente vê um engraçadinho do Maurício Meirelles e fala, quem vota no Bolsonaro é burro, sei lá, ou quem vota no Haddad é burro. E esse cara acredita fielmente que esses dois, um dos dois, vai fazer a diferença pra ele. Então ele fica muito puto. Ele vira o Gabriel, ele fica, filha da puta, eu quero que você morra. É isso. O cara que tá bem, o cara que tá bem resolvido com as questões, ou seja, o cara que tá raciocinando, ele não fica puto com política. Ele só cobra, ele analisa, ele não vai esfaquear alguém, entendeu? O cara que esfaqueia alguém por política é a sobrevivência, cara. É isso, é mundo animal. É tipo, caralho, ou eu vou me fuder muito ou ele vai se fuder muito. Ah, esfaquei o cara. Então a gente tá prestes a virar isso na questão ideológica e não na questão... dia a dia, é tudo mental isso daí, é tudo mental, se você parar pra pensar. As pessoas, elas estão com ódio mesmo, ódio do que o outro quer e elas estão no seu estado primitivo. Mano, é muito perigoso. É muito perigoso. São dois estados primitivos de dois lados. Não vai virar Venezuela, eu acho. Eu erro tanta aposta. Mas eu acertei que o Brasil ia perder da Bélgica na Copa do Mundo e que a França ia ser campeã. Embora errei, achei que o PSDB ia ter um novo presidente. Mas enfim, na minha análise política, assim, eu acho que não vai virar a Venezuela, não vai virar o Collor de 1990, a gente não vai voltar pra ditadura. Coisas que eu acho, assim, pequenininho aqui dentro de mim, no meu coração. Eu acho realmente que não vai acontecer isso. Mas eu acho que esse sistema de ódio gerado vai aumentar e esse cenário era o pior de todos para que isso acontecesse. É Lula contra... Não é Haddad. É Lula contra Bolsonaro. É tipo, mano, eu odeio você e você me odeia e a gente vai se enfrentar num ódio sem fim. Caralho, mano. Olha o que o Brasil virou, cara. A gente tá decidindo quem que a gente odeia menos, cara. Puta que me pariu. Mas enfim, pro mundo da comédia, muita gente já chega e fala, porra, mas como é que é fazer piada num momento desse? Cara, eu acho muito bom, muito bom. Porque eu acho que a comédia a gente faz, igual eu falei no último podcast, a gente faz comédia com aquilo que tá em evidência, cara. A gente não faz comédia com aquilo que a gente tem um posicionamento só. Ou com... Eu acho que a gente faz comédia... Tipo, eu falar do feminismo não significa que eu sou contra o feminismo. Significa que eu posso criticar o feminismo, entendeu? A gente é iconoclasta por natureza, a gente quer criticar a porra toda. Mas não significa necessariamente, por mais que seja a minha verdade, eu gostar de abóbora, se a abóbora tá em evidência, eu posso ter o direito de chegar como comediante e falar, mano, dá uma olhada, tá, a abóbora é do caralho, legal, mas sério? Olha só isso daqui. É isso, isso é o comediante. É tipo, o dólar tá um real, todo mundo tá feliz. Eu vou ser o cara que vai falar, mano, sério? Puta, que bosta. Agora tá toda hora, puta, americano vindo pra cá também. Que chato, puta que pariu. Gostava quando era os caipira que vinha, entendeu? Você vai querer criar um antagonismo em relação a tudo que tá sendo dito. E aí é uma coisa muito perigosa. Porque assim, temos dois líderes populares num segundo turno, e obviamente eu vou criticar um dos dois e as pessoas vão ficar muito putas. Por isso que eu acho que você não pode criticar só um dos dois. Você tem que criticar a política num todo. Sacanear os dois, sacanear o sistema político. Eu fui por esse caminho, cara. Acho que foi o caminho que eu encontrei. Deu certo. Eu falei da minha dificuldade em selecionar um. Eu vi que o Murilo Couto foi por esse mesmo caminho. Também fiz um texto muito legal. Aí eu vejo que o Rabin tá indo pra um caminho mais de dar porrada nos candidatos, o Danilo tá indo pra um caminho também parecido, de criticar o Léo Lins também, e aí eu vejo o Vilela, ele fez um texto legal também de posicionamento. Eu acho legal pra caralho, pra comédia aí, sabe? Todo mundo tá se juntando. O Padilha resolveu não falar disso, falar de outra coisa, o Patrick também não, mas ninguém precisa cobrar isso do cara também, o cara não precisa ter um posicionamento fixo sobre alguma coisa, mas eu acho legal ter movimentos criticando e brincando com comédia, falando do assunto que tá em evidência, que é a política. Eu acho interessantíssimo, muito legal, pra quem tá afim. Se você tá afim, é legal pra caralho, é muito bom pra comédia isso. Se você não tá afim, é seu direito. E o que me irrita é as cobranças das pessoas. As pessoas estão querendo cagar regra sobre tudo. Maurício Meirelles, dê seu posicionamento. Padilha, faça piada com isso. Fábio Rabin, não fala do Bolsonaro. Tipo, mano, para, deixa a gente trabalhar, cara. Deixa a gente falar. Aí você não gosta, você deixa de seguir. Que eu acho meio bizarro, mas tudo bem, é seu direito. Se você gosta, você ri. É isso. A gente deu muito, que nem eu falei no meu último vídeo, a gente deu muito pano pra manga pra meme, a gente tá muito preocupado com essa porra, e isso faz com que a gente não desenvolva as nossas ideias, né? A gente fica muito, em vez da gente, a gente tá vivendo uma sociedade que a gente não se aprofunda mais, cara, a gente tá muito rápido. Então pau no cu, é melhor do que tentar entender a questão por trás, eu gosto da coisa, e quem ouve o podcast também gosta da coisa, de tentar entender por onde que funciona o sistema, e por que o sistema, blá blá blá, e a gente discute, e chega em conclusões, e aqui é muito mais, vou matar o bandido, vou tirar o seu nome do SPC, é isso que ganha, ganhou o melhor meme, quem ganha vai ser quem vai mandar o melhor meme, o Lula agora vai criar uns memes lá, O Bolsonaro vai criar os memes lá, a gente vai receber os memes, vai analisar os memes, quem for mais criativo ganha. Mais uma vez, a criatividade vai fazer a diferença. Pro mal dessa vez, porque é para ser presidente da república e será alçado a herói. Quem que é o herói que o brasileiro quer? O Haddad ou o Bolsonaro? Quem que é o herói que vai salvar 200 milhões de brasileiros e a gente vai voltar a sorrir? É isso. Eu não compacto com isso, maluco. Eu respeito seu direito, mas eu fico muito puto com essa coisa de idolatrar o político. Pra mim é, vamos ver, votar, eu vou analisar os dois casos, muita coisa vai acontecer. Daqui a pouco vai ter o Maluf, vai entrar na história e vai ficar amigo de um, vai ficar amigo do outro. Né? O Alckmin vai aparecer e falar, não, eu sou o Bolsonaro vai ficar puto. Vai ter uma faca no olho do Haddad, vai ter uma porrada de coisa que vai acontecer. Faltando um dia eu vou tomar minha decisão a respeito das minhas... Nesse exato momento eu tô indo para um lado. Talvez eu mude amanhã, talvez eu mude... E aí eu não sou isento, eu sou um cara que vai tentar entender... Eu acho que quem tem muita certeza é perigoso. Tenho certeza que é esse. Calma. Dá uma lida, estuda. Agora tá mais fácil, são dois planos. Estuda os dois, vê o que vai ser melhor. O que pode te atrapalhar, o que pode atrapalhar tua família, o que pode atrapalhar tua vida. Pondere, escolhe, vota. Mas só vota. Não vota e dá um berro. Vai lá e aperta seu número lá. Um, e depois tem um outro número primo. Ou é 3 ou é 7. Você vai lá, um, blub, depois vai, tiririri, aí vai confirmar. Aí quando você terminar, você vai pra tua casa, vai beijar tua esposa, tua namorada, teu filho, tua mãe, e vai falar, vamos ver o Faustão. E aí, segunda-feira vai sair o resultado, domingo à noite, quem que é o presidente novo do Brasil. Você não vai comemorar, você não vai na Paulista dançar. Você vai falar, é a partir de agora que é esse daí o que vai cuidar, né? Tá, legal. Vamos ver os podres dele. Ah, relembrando, tá, ele tem isso e isso, então vou ficar de olho nos podres dele, porque eu não quero que ele repita esses podres, porque esse cara tem que ser um cara que vai andar na linha, porra, tem gente que quer melhorar o Brasil. Aí no dia 1º de janeiro esse cara vai entrar, você não vai botar a fantasia dele falando, viva, não, você simplesmente vai ligar a TV, vai ver o discurso dele, não vai acreditar muito, porque ele não tem moral pra você acreditar nesse discurso, né, nenhum dos dois, você vai escutar o discurso dele, e vai anotar os pontos que você achou importante e tal, e vai acompanhar o seu dia a dia, se não vai ser do seu emprego, a coisa vai acontecer normal. Conforme a coisa vai indo, você vai lendo no jornal, igual você tá fazendo agora, no Twitter, no YouTube, bababá, vai vendo as coisas que estão acontecendo, e aí você vai fazendo as suas críticas ao governo do cara para ele melhorar. E aí ele vai melhorando ou vai piorando e você tira ele. É isso. Isso é política. Isso é o síndico do seu prédio. Ele tem um bônus. Ele não paga o condomínio, ele tem um ônus, ele tem que cuidar de todos os condôminos. Ninguém fica fazendo bolso síndico, ninguém faz isso. Não tem os síndico minions, não tem. Tem o síndico e tem a sua confiança nele, ao mesmo tempo com uma breve desconfiança. Você vai falar, esse cara tá mexendo com o meu dinheiro, esse cara ele quer botar uma marquise, e ele falou que ia botar marquise, vamos ver se ele vai botar marquise, não botou? Você chega nele e fala, olha aqui, síndico, eu não botar marquise, eu não quero mais você aqui nessa porra. Tira ele e vai. Não fica fazendo campanha, dá tiro no cara que é a favor do outro síndico. Então é isso. Se vocês estão me escutando até aqui, mostra que vocês têm talvez o mesmo posicionamento que eu de ponderação. Se você tá puto até agora comigo, eu não posso fazer nada. Esse é meu posicionamento, você tem que respeitar. Igual talvez respeite o seu posicionamento. Embora eu seja contra fanáticos, eu respeito, eu entendo. É um estado primitivo muitas vezes. Eu só não quero estar associado a isso. Tá certo? Então é esse o podcast de hoje. O podcast mais sério que eu já gravei. Tem a ver com, acho que, essa ressaca da festa da democracia que tivemos ontem. Semana que vem a gente volta. Eu acho que semana que vem, porque eu vou entrevistar o Rick Bonadio, cara. Eu quero falar com ele sobre o outro lado. Explico. Somos artistas, ele é produtor. Ele é o cara que, teoricamente, faz o artista ganhar dinheiro. E o artista, às vezes, não quer só ganhar dinheiro. Como é que funciona? Esse é o papo que eu vou bater com ele. Em breve aqui no podcast, então se inscreva, assine. E se eu tivesse estrutura, essa hora viria uma vinheta. Mas eu não tenho. Tchau.